Paloma deu entrada num hospital em Olinda, mas morreu por hemorragia porque a equipe médica suspeitava que ela tinha feito um aborto. Isso na mesma semana em que uma comissão do Senado votou para avançar um projeto de lei que quer proibir o direito ao aborto depois de 22 semanas em casos em que ele já é legalizado. Isso na mesma semana também em que o ministro Luiz Roberto Barroso vota pela descriminalização do direito ao aborto. É preciso falar sobre o direito ao aborto no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estão ouvindo ou assistindo. Meu nome é Odete Assis e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. Paloma Alves Moura tinha 46 anos e deu entrada no Hospital Tricentenário, em Olinda, com uma forte hemorragia, mas teve seu atendimento negligenciado pela equipe médica. Esse hospital, que é um hospital católico, ele, segundo o relato dos familiares, a Paloma ela entrou com um quadro muito grave de hemorragia e foi internada reclamando de fortes dores. Mas a equipe médica do hospital alegou que não poderia iniciar o procedimento de tratamento dela sem que saísse um resultado do exame beta-HCG, que é um exame para identificar se tinha tido uma gravidez. Ou seja, ela teve o seu atendimento médico negado, mesmo com todos afirmando que ela sofria de endometriose e tinha um mioma, e mesmo assim os médicos se recusaram a fazer o procedimento médico que era adequado toda a equipe do hospital e negligenciou a saúde dessa mulher, o que custou a vida da Paloma, por causa de um preconceito, por causa de um julgamento, como se ela tivesse feito um aborto. Isso é um retrato muito profundo do nível de crueldade e do que significa a criminalização do direito ao aborto. Mesmo em um caso onde uma mulher não fez um aborto, ela é julgada e condenada à morte. E a triste realidade é que milhares de mulheres morrem todos os anos, mulheres e pessoas com útero, por conta do aborto clandestino, por conta de procedimentos médicos inadequados, por conta de negligência médica, por conta de uma série de consequências em relação a isso. As que não morrem sofrem o julgamento, a criminalização, a culpabilização por anos. E tudo isso aconteceu em uma semana onde esse tema voltou à cena no cenário político nacional. Por um lado, na comissão do Senado, avançou um projeto reacionário que pretende proibir o direito ao aborto, inclusive nos casos onde ele é legalizado, depois da 22ª semana. E isso é uma expressão desse avanço de como tentam, todas as vezes, retirar os direitos das mulheres. Ao mesmo tempo, o que ficou muito em pauta e, inclusive, foi muito comemorado por distintos setores do movimento de mulheres foi o voto do ministro Luiz Roberto Barroso em relação ao ADPF 442, que vota pela descriminalização do direito ao aborto. E a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, sobre o significado desse voto, sobre quem é o Luiz Roberto Barroso e sobre como a gente pode pensar a luta por esse direito tão fundamental para as mulheres e para as pessoas com útero, que é o direito ao aborto, e qual é a realidade hoje que a gente se depara no Brasil para poder conquistar de fato esse direito, né? Em primeiro lugar, assim, para explicar para todo mundo que está aqui acompanhando o nosso podcast, ADPF 442. O que que é uma ADPF? ADPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, em 2017, o PSOL e o ANIS, Instituto de Bioética, protocolou junto a vários movimentos feministas, várias organizações de direitos humanos, de saúde pública, de direitos das mulheres e das pessoas com úteros, protocolaram esse PL defendendo a descriminalização do direito ao aborto até a 12ª semana de gestação. E essa ação, ela questiona a constitucionalidade de artigos que estão no Código Penal brasileiro que criminalizam o direito ao aborto, né? Esses artigos são os artigos 124 e o artigo 126 do Código Penal, porque eles criminalizam a prática do direito ao aborto como se ela ferisse princípios da dignidade humana que estão previstos na Constituição Federal, E esse Código Penal, ele é vigente desde 1940. Portanto, olha para pensar, né, como que são leis muito antigas, que são muito inquestionáveis do ponto de vista da estrutura patriarcal do Estado brasileiro, né? Sendo que a Constituição Federal é de 1888. O que a DPF tenta argumentar muito corretamente, uma coisa básica e elementar, é que essa criminalização, ela fere direitos humanos, ela vai contra o direito à saúde, ao planejamento familiar das mulheres, aos direitos reprodutivos, a uma série de outras coisas que, teoricamente, deveriam estar garantidos pela Constituição Federal de 88, né? E entram em contradição. Atualmente, a gente tem o aborto criminalizado em todos os âmbitos, exceto em três situações, que é gravidez decorrente de estupro, gravidez que gera risco à vida à pessoa gestante e anencefalia do feto, né? Essas duas primeiras que eu citei, elas estão desde o Código Penal de 1840, mas a da anencefalia foi votada mais recentemente, em 2012, pelo próprio STF, inclusive, quando teve a descriminalização, né? A criminalização do aborto em si, ela é prevista, como eu falei, por esses artigos desde 1940 no nosso país, e ela representa toda essa realidade cruel, que o caso da Paloma é bastante emblemático desse ponto de vista, né? Sobre a DPF em si, né, como eu já falei, ela foi protocolada em 2017, estamos em 2025, já se vão praticamente 8 anos, e até agora, por que não se teve julgamento, né? Desde que ela foi protocolada, ela ficou 5 anos sem nenhuma discussão pela via do STF, não à toa 5 anos em que o STF arbitrou na política bastante, foi parte de defender a aprovação da reforma da trabalhista, da terceirização irrestrita, da reforma da Previdência, de uma série de ataques contra o direito das mulheres e da classe trabalhadora, inclusive, porque se a gente pensa cada uma dessa reforma, o quão ela afeta em particular as mulheres e as pessoas com útero, inclusive, né, como que afeta o direito à maternidade. E durante todo esse tempo ficou incompleto em silêncio, somente em 2023, né, que teve um caso muito parecido com o que a gente vê agora do Barroso, que é quando a Rosa Weber, ela foi se aposentar e ela era relatora dessa ADPF e colocou para votação e para julgamento em plenário e proferiu o seu voto favorável à descriminalização do direito ao aborto. Depois que a Rosa Weber protocolou, o Barroso, que era o então presidente do STF, ele suspendeu o julgamento e deixou ele arquivado por 2 anos, inclusive falando que não tinha condições de pautar esse debate na sociedade brasileira. A gente vai debater sobre isso também no nosso programa. Mas enfim, mas depois de 2 anos, ele decidiu repetir o que fez a Rosa Weber e quando ele anunciou sua aposentadoria, né, ele faz essa votação. Então vamos analisar um pouco o que foi o voto, né, do Barroso e o que que ele significa e quem é o Luiz Roberto Barroso, né? Por que que ele não pode ser alçado a um grande defensor do direito das mulheres, como tem muitos setores tentando fazer? Bom, gente, vamos lá. O Barroso, ele votou contra a criminalização, utilizando de argumentos que são argumentos que são debatidos e desenvolvidos pelo movimento de mulheres há muitos anos. É parte da nossa luta histórica, que é justamente colocar como que o Estado ele não pode ter o direito de criminalizar, de prender, de julgar mulheres que decidem não levar à frente por distintos motivos, como eu falei, né? Às vezes porque veio uma reforma trabalhista e faz com que essas mulheres tenham que trabalhar, e essas pessoas com útero, inclusive, não só mulheres engravidam, né? Mas essas pessoas tenham que trabalhar por 12 horas, tenham que cumprir jornadas extenuantes em escala 6x1, com precarização, sem perspectiva de se aposentar, com uma série de direitos atacados, como trabalhadores terceirizados, coisas que o STF foi parte de implementar e seguem defendendo, que o Barroso foi muito defensor, inclusive. E por conta de uma série de outros fatores, ou simplesmente porque não querem ter filhos e têm todo esse direito, têm que ter o direito ao seu corpo, mas que são não só julgadas, como podem correr o risco de um julgamento social, moral, mas como um risco de serem presas por isso, né? É isso que o Estado brasileiro hoje faz, e o Barroso falou que não concorda com isso, né? Que é algo básico e elementar, assim, que deveria ser uma questão muito básica, né? De que as pessoas não podem ser presas por exercer um direito de decidir sobre o seu próprio corpo nesses casos, como é o direito ao aborto. Ele também argumentou como que é uma questão de classe, ainda que não nesses termos, mas é de que quem tem condições de fazer um aborto, mesmo ele sendo criminalizado, podem pagar por isso e realizam esse procedimento em segurança, enquanto pessoas que não têm não conseguem realizar e muitas vezes acabam morrendo, inclusive, né? E ele, inclusive, ressaltou que o Estado deveria ter o dever, né? O Estado e a sociedade, de prevenir essa prática por meio da educação sexual, da distribuição de contraceptivos, de amparar as mulheres que desejam levar a gestação adiante, mesmo em condições adversas. Aí a gente lembra do Barroso negando o piso salarial da enfermagem, a gente lembra do Barroso defendendo a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, não só o Barroso, mas o conjunto do STF, né? Nisso eles têm uma unanimidade, estão junto com a extrema-direita defendendo esses ataques, por exemplo. Mas enfim, voltando ao voto dele e os argumentos com os quais a gente concorda e o movimento de mulheres sempre defendeu. Na verdade, Barroso simplesmente pegou o que é uma discussão que a gente vem travando há anos e usou ela para poder embasar essa votação e tentar aparentar ali, né, no marco de uma série de coisas, é parte de uma certa forma como o STF veio atuando bastante nos últimos anos, e a gente do Pão e Rosas veio fazendo distintas análises sobre isso, né, de como ao mesmo tempo em que o STF ele foi avançando para promover distintos ataques, né? A gente viu um aprofundamento do que a gente fala de bonapartismo do regime, ou seja, de avanços autoritários do ponto de vista de uma justiça que é uma justiça de classe, que é uma justiça burguesa, que sempre vai, no fim das contas, legislar a favor da classe dominante. Então, ao mesmo tempo que essa justiça burguesa foi avançando em mecanismos, né, como o golpe institucional, votou pela prisão arbitrária do Lula, hoje a gente está vendo uma situação particular porque justamente o STF muitas vezes aparece para as pessoas como aquele que está julgando os bolsonaristas, julgando a extrema-direita, da qual a gente odeia e compartilha o ódio de milhares de pessoas que viram os seus familiares serem levados na pandemia, que viram todos os ataques que foram aprovados, todo o ódio reacionário, inclusive, que essa extrema-direita propaga contra as mulheres e as pessoas com útero por conta do direito ao aborto, né? Toda essa ofensiva a direitos das pessoas trans, uma série de coisas, mas não podemos achar que o baluarte da reivindicação dos nossos direitos é apostar e confiar nessa instituição que, inclusive, manteve o direito ao aborto sempre como uma moeda de troca que às vezes faz alguma sinalização, mas nunca leva adiante. E por que não leva adiante é parte dos debates que a gente faz, né? Então, desse ponto de vista, a gente tem que olhar essa votação nesse cenário complexo de um ponto de vista, inclusive, internacional, né? A gente veio de semanas bastante intensas, inclusive com mobilizações que tomaram as ruas contra a ingerência imperialista do Trump, contra a possibilidade de qualquer anistia para o Bolsonaro e para a extrema-direita e tudo mais, e isso é muito importante. Mas isso não tem que significar um aval e uma adoração a uma instituição como é o STF, que sempre foi um pilar da manutenção das leis patriarcais que regem o país, mesmo quando alguns ministros, como Barroso, votam pela legalização do direito ao aborto. Inclusive, né, aí é uma grande questão, porque o Barroso faz todo esse sinal. Inclusive, quando eu lembro do Barroso, eu lembro muito da única vez em que eu estive a alguns metros de distância dele, que foi justamente quando eu estava no Congresso da União Nacional dos Estudantes em 2023, que ele foi convidado, e ele recentemente declarou em distintas entrevistas, né, sobre o seu maior arrependimento, e um grande arrependimento que ele tem, foi essa participação, que ele ficou um pouco traumatizado, justamente porque a juventude faísca revolucionária foi lá defender o direito das trabalhadoras da enfermagem e não deixou esse golpista, né? Ele votou pelo golpe institucional de 2016, votou uma série de ataques e naquele momento estava impedindo as enfermeiras de terem o seu direito ao piso salarial, né? Essa enfermagem, que é uma categoria majoritariamente feminina e negra, inclusive no nosso país, que tinha acabado de sair da pandemia. E a juventude faísca fez uma grande intervenção que contagiou distintos setores que estavam lá no Congresso, defendendo o piso da enfermagem, e isso deixou o Barroso totalmente atordoado, né? Porque ele fica atordoado quando vem a defesa do direito da nossa classe, assim, né? Então, eu me lembro bastante dessa imagem. E acho que ele também tem traumas aí que ficam, inclusive, para pensar essa aposentadoria antecipada. Mas, voltando ao nosso tema, né? Depois que o Barroso proferiu esse voto, ele foi logo, imediatamente, arquivado, né? O ministro Gilmar Mendes pediu um destaque. E não se sabe quando se vai se votar novamente, né? Vai se entrar em debate sobre esse julgamento. Inclusive, o Barroso tinha até feito uma decisão em relação à possibilidade, né? Porque apesar de ser um direito legalizado, de ser algo que você tem direito, a gente vê em inúmeros relatos e muita dificuldade das pessoas, mesmo quando buscam realizar e exercer esse direito, né? Em casos que ele é legalizado. Existem pouquíssimos hospitais que fazem esses procedimentos do direito ao aborto. Existe toda uma série de uma ofensiva reacionária da extrema-direita, né? Damares Alves, que está aí, inclusive, na Comissão de Direitos Humanos, com a anuência do PT, diga-se de passagem. Então, tudo isso é parte do que configura esse cenário de que o Barroso, ele inclusive fez uma demagogia decidindo que profissionais da enfermagem poderiam realizar esses procedimentos, e mesmo isso, o conjunto do STF, né, por 8-1, foi derrotado essa decisão, né? Então, o STF decidiu de que não tinha como avançar, e agora a DPF, mais uma vez, ela está ali sem uma previsão de quando vai ser pautada, de quando vai ser julgada, de quando vai ser debatida. E como eu tinha falado, né, é preciso pensar esse cenário mais amplo. Eu falei brevemente sobre a discussão do cenário no Brasil, mas a gente viu essa ingerência imperialista, né? Inclusive, assim, não temos nenhuma química com Trump, né? A gente tá vendo aí o Brasil negociando, inclusive tem setores que podem achar o Lula um grande negociador, mas, assim, é bastante expressão de um tipo de política, né? O Lula, inclusive, que, como o PT, que ao longo de todos os seus governos rifaram os direitos das mulheres e colocaram, por exemplo, o direito ao aborto como uma moeda de troca para acordos com o Vaticano, com a extrema-direita, com os setores reacionários, né? Citei Damares na Comissão de Direitos Humanos, mas agora faz essa negociação com o Trump. Inclusive falando que surgiu uma indústria petroquímica, que é justamente os minerais, os bens comuns naturais brasileiros, com o qual ele pode entregar para os Estados Unidos como parte dessa negociação, e a gente tem que rechaçar bastante tudo isso e defender os bens comuns naturais e o meio ambiente e todos os nossos direitos, mas faz justamente essa negociação não só enquanto o Trump, junto com o Netanyahu, estão lá articulando, né, justamente uma forma de como manter a dominação imperialista e o projeto colonial na Palestina, e essa luta segue fortíssima nossa pela Palestina livre, do rio ao mar e contra o genocídio, mas também está agora, né, com ameaças fortíssimas contra a Venezuela, e a gente rechaça toda qualquer tentativa de ingerência de avanço militar contra a Venezuela, e está dentro do próprio Estados Unidos avançando contra o direito ao aborto, contra o direito das pessoas trans, né? A gente tem uma ofensiva reacionária patrocinada por essa extrema-direita internacional que tem no direito das mulheres, no direito ao aborto, no direito das pessoas com útero, um emblema muito grande, né? No ataque às pessoas trans. No Brasil, inclusive, a gente viu recentemente que, depois de protestos em várias partes do país, que conquistaram a derrubada da resolução transfóbica do Conselho Federal de Medicina, o STF, ele reestabeleceu uma medida que proibia os bloqueadores hormonais e a terapia hormonal cruzada para jovens trans menores de 18 anos, que era uma conquista, e assim como a faixa mínima de 21 anos para a cirurgia de resignação sexual, ou seja, como tentam interferir por distintas vias no direito ao próprio corpo, seja das pessoas trans, de como querem construir a sua identidade de gênero, seja das pessoas com útero e das mulheres, do ponto de vista do direito ao aborto, de não querer exercer a gravidez indesejada, não querer dar prosseguimento a ela. Enfim, são muitas coisas que se cruzam, né? E justamente que essa contradição que se coloca, né, de se pensar como que, frente a esses processos, a essas negociações, esses temas sequer entram em pauta, jamais, né, que vai se debater, que não se concorda com a ofensiva contra as pessoas trans, com a ofensiva contra o direito ao aborto, inclusive porque o PT, o governo Lula, o próprio Lula declara, e todo o seu governo é bem claro, né, em 2022, a gente viu, o aborto estava no centro dos debates eleitorais, mas não porque era uma oposição entre legalizar e não legalizar, mas era porque a extrema-direita vinha para a ofensiva, para avançar contra o direito ao aborto, para tentar retroceder, inclusive nos casos que ele é legalizado, que foi parte da conquista que a gente teve, e o Lula e vários setores, né, tentavam colocar, o Lula abertamente declarava que os casos que existem na lei hoje brasileira, eles são suficientes quando se trata desse tema, quanto à realidade que milhares de pessoas morrem por conta de abortos clandestinos, e isso afeta sobretudo pessoas negras e pobres. Por outro lado, que, na verdade, tipo, mesmo nos casos onde ele é legalizado, esse direito não é garantido plenamente, né? Então, justamente, e a gente viu distintos setores do movimento de mulheres que, depois de, por anos, né, terem teorizado um recuo tático em relação a aceitar que o governo negociasse o direito ao aborto, a colocar que não era possível pautar esse tema, construir campanhas fortes, como a gente viu, por exemplo, na Argentina, né? Uma campanha de anos pelo direito ao aborto, nunca ter abandonado essa bandeira, mesmo com os governos peronistas e uma série de coisas, que levou à construção da Maré Verde, de um processo processo mais profundo para conquistar o direito ao aborto. Hoje, na América Latina, o Brasil é um dos países que tem as leis mais atrasadas, mais retrógradas do ponto de vista da conquista desse direito ao aborto, que criminalizam grande parte das pessoas por realizar esse procedimento, né? Esses setores que apoiavam os governos petistas declaravam que era um recuo tático, e o recuo tático levou a, na verdade, uma grande ofensiva da extrema-direita contra, uma grande campanha contra e uma grande defensiva do movimento das mulheres em pautar a defesa desse direito elementar. O ano passado a gente viu manifestações que foram muito importantes frente a uma tentativa, né, do Congresso de aprovar o que ficou conhecido como a PEC do estupro, né, que tentava garantir que não se pudesse ter o direito ao aborto, né, em casos de... tentava convencer as crianças a terem aborto e tudo mais, e a gente viu que o forte rechaço que se gerou e a resposta que se teve conseguiu pautar o debate na sociedade e fazer com que as pessoas rechaçassem essa medida da extrema-direita, né? E isso nos leva a justamente o grande debate que está colocado hoje, que é a posição que vai ter o movimento de mulheres, né? Parte do que o Barroso argumentou, por exemplo, é que não é um debate possível de se fazer, que a sociedade brasileira não está pronta para se fazer isso. E aí é preciso questionar justamente essa posição, né? Porque se dá como um fato de que a sociedade é conservadora, de que mais de 70% das pessoas é contra o direito ao aborto, que não dá para debater isso, e se deposita a confiança de que a forma e a via de se ter minimamente algum avanço é confiando na justiça burguesa e patriarcal, que muitas vezes é responsável por criminalizar o direito das mulheres, das pessoas com útero, por, na verdade, implementar leis e questões que impedem que se possa exercer a maternidade, a paternidade, que se possa conseguir alcançar esses direitos por não levar adiante políticas de prevenção, de contraceptivos, de educação sexual e uma série de outras coisas que são elementares para poder garantir a prevenção, né? Porque o direito ao aborto, como os bolcheviques falavam, é um triste direito. As pessoas não querem ter que exercer isso, mas muitas vezes precisam exercer e devem ter o direito de decidir sobre isso, a maioria das pessoas que fazem aborto, né? Bom, gente, e é justamente por isso que a gente tem que se perguntar até quando a gente vai deixar que esse direito ele fique nas mãos de instituições como o STF. Porque justamente se as pessoas ainda não estão convencidas de que é preciso defender esse direito, de que é algo elementar, que todo mundo que geste possa ter o direito, se quiser, não continuar com essa gravidez, se foi indesejada, que o Estado não pode criminalizar, não pode prender, que mulheres não podem ser julgadas como a Paloma foi, mesmo sem ter feito um aborto, mas ser criminalizada e julgada, condenada à morte, como foi a Paloma, a gente precisa pautar esse debate. E precisamos pautar não alimentando as ilusões e instituições, não achando que a via de conquistar esse direito é justamente disputando com setores que são extremamente reacionários. Não vai ser o Congresso, assim como não foi na Argentina o Congresso quem legalizou o direito ao aborto, não vai ser um presidente que vai legalizar, mas é justamente se a gente consegue reunir a força necessária do movimento de mulheres para poder pautar isso como um direito, como uma questão de saúde pública, como um tema que precisa ser debatido, como algo que desperte nas milhares de meninas, de pessoas trans, não binárias, mas que refletem sobre seu corpo, sua identidade de gênero, que podem se colocar na linha de frente, como era na Maré Verde, na Argentina, na defesa dos seus próprios direitos, né? E nesse sentido, é preciso que o movimento de mulheres, inclusive nos últimos anos, se institucionalizou muito fortemente, depositou muita confiança em estar por dentro de cargos, de ministérios, e na verdade não se avançou. Na verdade, a realidade hoje é que não só o direito ao aborto não se avançou, mas segue sob ataque, como é agora a votação no PL, que está avançando no Senado. Como também aumentou brutalmente os casos de feminicídio, de transfeminicídio, ou seja, ainda é extremamente necessário que a gente se mobilize e que a gente paute sobre os nossos direitos. E a forma de fazer isso é confiando nos nossos métodos, é confiando na luta auto-organizada, é apostando que a gente pode fazer esse debate em cada escola, em cada universidade, em cada local de trabalho e estudo, é poder fazer uma ampla discussão para convencer as pessoas como esse é um direito elementar, como que é algo fundamental, como não diz respeito, não tem que dizer respeito ao Estado julgar e criminalizar as pessoas que realizam o aborto, mas sim, na verdade, que o Estado tem que garantir educação sexual, contraceptivos, que o aborto tem que ser legalizado, tem que ser garantido não só nos casos que já são legalizados por lei, mas que inclusive tem que ampliar a conquista desse direito e que ele possa ser 100% garantido pelo SUS, com todos os atendimentos, com todas as condições que são necessárias, plenas, e que a gente possa pautar esse debate. Então é muito importante pensar essa organização onde o centro da mobilização, onde o centro das expectativas, dos esforços dos movimentos de mulheres, não seja em louvar e endeusar um ministro como Barroso, que atacou por distintas vias os nossos direitos, os direitos da classe trabalhadora, inclusive, mas seja justamente em pautar e convencer e colocar a bandeira do direito ao aborto como uma bandeira que vai estar na ofensiva, que a gente vai debater, explicar e convencer as pessoas do porquê defender esse direito. Essa é uma tarefa que nós do Pão e Rosas nos colocamos sempre, desde que a gente fundou a nossa organização aqui no Brasil há mais de 15 anos atrás e internacionalmente há mais de 20 anos, começando na Argentina, mas que hoje a gente está presente em mais de 15 países ao redor do mundo, sempre levantando orgulhosamente a bandeira do direito ao aborto. Esse é um desafio que a gente acha que tem que travar em unidade com o conjunto do movimento de mulheres, mas sem nenhuma confiança na justiça burguesa, nos governos, justamente apostando na força da nossa mobilização, no papel que pode ter se a classe operária toma para si essa bandeira. E se a gente faz um grande debate com o conjunto da população, onde as mulheres, as meninas, as pessoas trans podem estar na linha de frente, isso pode sim produzir uma grande transformação para que possa se conquistar esse direito tão elementar, e essa é a força que a gente aposta, é a serviço disso que está o nosso podcast e distintas vias, e esse é o convite que a gente faz a todos para que a gente possa levar junto essa demanda pelo direito ao aborto legal, seguro e gratuito para todos.